Olá, seja bem-vindo a mais um Bússola Cast, com o tema, mas afinal, o que é o Bússola? Áureo, cofundador do Bússola, vai entrevistar o Vinícius, que é diretor de tecnologia do Bússola Social. Esse é o sétimo podcast, mas nós vamos transformar ele no podcast piloto, pois hoje vamos falar da gente.
Hoje um programa muito especial, a gente iniciando aqui o BússolaCast. Algumas pessoas começaram a nos questionar, nos perguntar por quê, né? Quem são vocês? Estão discutindo gestão e quando é que vocês vão falar quem vocês são? De onde é que surgiu essa bússola? O que é essa bússola? Por que desse BússolaCast? Como todos os nossos programas, o foco foi sempre a gente ir direto para o conteúdo, falar com o nosso entrevistado, entender mais sobre aquele assunto. A gente reservou o dia de hoje para ajudar a quem está com um pouquinho de dúvida e não conhece ainda a Bússola ou Bússola. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E nós convidamos aqui o cofundador do Bússola, Vinícius Chulupi, desenvolvedor, atleta, empolgadíssimo aí para falar um pouquinho com a gente hoje. Tudo bem, Vinícius?
Atleta é exagero, né? Boa tarde a todos. Então, um assunto que eu gosto bastante de falar, espero poder conseguir, né, contando com a sua ajuda, passar um pouco sobre o que é o Bússola, né, qual que é o propósito da empresa, né, dessa ideia Bússola, não só do sistema que acho que a maioria conhece, né, e agora o BússolaCast, que é um segundo produto aí, ou serviço que a gente está oferecendo.
Ok, acho que você já foi dando algumas respostas, né? O Bússola hoje é uma empresa, isso? Como é que surgiu essa empresa? Da onde é que veio? Por que que é uma empresa? Como é que foi isso?
Tá, o Bússola é uma empresa, mas para contar um pouco do Bússola, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? O Bússola tem aí 3 anos, né? Mas a história começa um pouco antes, começa lá em 2012. Então lá se vão 8 anos, né? Quando eu te conheci, né? Conheci o Áureo, a gente acabou fazendo alguns projetos juntos na área de tecnologia, ele da área social. E como houve uma certa sinergia, né? O trabalho fluiu, a gente acabou formando essa parceria aí. E no início era para desenvolver um projeto, a empresa WeDo, né? Que foi fundada em 2012. A ideia inicial era desenvolver um sistema focado para o PIA, para o Plano Individual de Atendimento, mais específico ainda para adolescentes em cumprimento de medida, mas foi um projeto, né, já na área social, que no próprio fase de planejamento desse projeto, ele acabou ganhando corpo, né, participação aí de agentes externos e tal, e ele acabou virando um sistema de gestão para política pública da assistência social, né? Então é um sistema que funciona para as prefeituras, gerenciar toda a sua rede ali de assistência, né? Daí os equipamentos todos, né? CRAS, CREAS, Centropop, Casa de Apoio, até Conselhos Tutelares, etc. Então, essa rede mais governamental, né? Ela passou a ser gerenciada através de sistema SAF. Foi o grande carro-chefe da WeDo, né? Essa outra empresa. Em paralelo, desenvolvemos outros projetos, né? Também sempre com foco social, sempre com uma pegada social, Fórum do Direito da Criança, né? Fórum Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, não sei se estou deixando passar alguma coisa, Áureo, mas sempre a gente permeou essa área social, né? O próprio selo social, a gente desenvolve toda a parte de tecnologia, né, do programa aí que está no Brasil. E aí, em 2016, ali para 2017, a gente identificou um outro nicho, né, dentro dessa vivência, desse círculo que a gente frequentava, que era da gestão dos projetos sociais, né? A gente entende que quando se fala em gestão de projetos, se tem ferramentas, né, mas elas são mais específicas em projetos comerciais, né, ou até projetos de tecnologia, ou projetos de engenharia, enfim, não são exatamente para projetos sociais, né? E gestão também de organizações sociais. Repito também, há ferramentas, obviamente, para isso, mas elas são muito mais focadas numa área comercial, para gestão de empresa, né, voltada sempre para trabalhar lucro e produtividade e tal, enquanto projeto social é um outro viés, né? O resultado de um projeto social não é lucro, né? Não é ter ganho mais dinheiro do que gastou, coisa assim. É muito mais profundo, né? A gente mensura em impacto, a gente mensura em ajuda, né? Em crianças mais felizes, em famílias sendo emancipadas. É uma outra pegada, né?
E deixa eu trazer uma outra pergunta que eu acho que você foi lá muito interessante, né? Tudo que você contou até agora, nesses anos aí com o Edu, foi tudo nessa pegada, vamos dizer assim, social, sempre um compromisso social. Então, foi software para assistência social, foi trabalhar com fóruns de direitos da criança, entre outros aí que foram trabalhados, né? Mas tudo isso foi planejando chegar um dia no Bússola, nessa ideia. Ou a ideia do Bússola foi algo que foi uma necessidade que surgiu, dizendo, opa, peraí, vocês estão atendendo outras áreas e seria possível atender essa aqui também? Por que que a sociedade civil organizada não tem, as ONGs não têm um software? Por que que os investidores não têm uma ferramenta de gestão? Como é que foi isso?
Não, assim, dizer que tudo isso foi para chegar no Bússola, que seria um planejamento para isso, seria mentira, né? Seria exagero. Mas eu acho que tudo isso que teve nesse caminho, com certeza serviu de base para a empresa ter a maturidade de identificar essa demanda e conseguir construir uma solução para isso, né? Acho que, como tudo na vida, né? A gente vai passando por fases, por processos, isso vai nos moldando e nos deixando preparado para identificar, para ver o mundo ou situações num olhar específico para conseguir, enfim, gerar valor para aquilo. Sim, houve, né, também demandas, né, sobre isso, assim, quando desenvolve um sistema para a área social da assistência do governo, você começa a ter contato, por exemplo, com umas instituições não governamentais. E elas pedem, né? Elas vêm, pô, que legal isso, eu gostaria de ter isso na minha instituição também. Não, não funciona, e a ferramenta não é para isso, não, não iria atender, né? O SAF não iria atender. Então, você começa a identificar isso. O próprio trabalho que o Bússola hoje faz enquanto sistema com a parte de investidores não foi uma. Não estava no escopo inicial do projeto. Foi eu começar a trabalhar com projetos, a gente também identificou essa necessidade dos investidores ter uma ligação de gestão com essas instituições que realmente executam o projeto.
Vamos só localizar o ouvinte que está tentando nos entender aqui um pouquinho. São dois produtos, então, né? A Bússola é a empresa, hoje é uma empresa, ela não é uma área da UIDU, ela é uma empresa, certo?
Certo, é uma empresa. Desde 2018, ela é formalmente, juridicamente, uma empresa à parte da UIDU.
Ok, então ela é uma empresa que tem sua equipe, seu material, e essa empresa desenvolve alguns produtos. Ela tem hoje um serviço, né, na verdade. Um serviço para organizações sociais e um serviço para investidores sociais. Qual a
Isso.
diferença entre eles? O que que um faz? Como é que funciona para o investidor e para alguém? É a mesma coisa? Me explica um pouquinho melhor isso aí para o pessoal poder entender também.
Exatamente, são serviços, né? Acho que isso é bem legal de falar, porque quando a gente fala em software, né, em sistemas, a primeira coisa que vem na cabeça é produto, né, como Windows, Word e tal, que você paga lá para usar, paga um valor maior, né, mas e pode usar aquela versão lá da caixinha, né, que a gente chama de software de caixinha. O Bússola é um serviço, né, como Netflix, como a internet, como TV por assinatura, enfim, é um serviço que você paga mensalmente e você sempre tem o que há de mais moderno daquele produto, daquele serviço à sua disposição. Sim, são serviços separados, eu até incluiria um terceiro aí, que além dos executores, os investidores, a questão das redes, né? Aí são redes de as instituições que com rede, né? Rede de executores, né? Que diferem um pouco dos investidores na questão do viés, que eu posso explicar depois. Mas, a grosso modo, tem o serviço para executores, que aí é onde realmente é feita a parte de gestão do projeto em si. Então, todos os detalhes da execução desse projeto, seja o próprio plano de trabalho, né, os atendidos, né? Você ter esse controle de quem você está atendendo, os atendimentos que são realizados vinculados a cada projeto da tua instituição, as atividades propostas, né? O controle financeiro, o controle de relacionamento, da execução de projetos, que a gente chama da executora, que é esse serviço voltado mais para a ONG, OSCE, né? Para a instituição lá da ponta que realmente faz o trabalho ali social, executa o projeto. A parte do investidor, o serviço dos investidores é no sentido de garantir, né, que eles possam fazer chamamentos, né, editais, captar projetos, né, que se alinhem com a estratégia do investidor para aquele edital. Consigo fazer todo o processo de seleção dentro da plataforma, né? E a plataforma se adequa ao fluxo que já existe nesse investidor, né? Então, você consegue ter todo o fluxo de seleção, aí as propostas são lá selecionadas, né? Junto aos executores, também estão na plataforma, né? Você consegue identificar ali aonde que liga, né? Essa ligação entre o investidor e o executor é via projeto. Então, uma vez selecionado, aí o executor consegue executar esse projeto, fazer a gestão desse projeto dentro da plataforma, no ambiente dele, e com isso já gera dados para o monitoramento da execução desse projeto por parte do investidor e também da parte de prestação de contas, né? Então ele automatiza toda essa parte, ele dá a transparência que o investidor gostaria de ter, gosta de ter, né? Com relação ao que ele está investindo, né? Ao projeto que ele está apoiando, além de garantir uma ferramenta tecnológica para a instituição para que ela execute aquele projeto da melhor maneira possível. Então, é uma troca, né? Não é só uma questão de você exigir uma prestação de contas, no sentido, né, de exigir uma certa transparência lá do teu investimento, que é um direito do investidor, mas também propiciar a instituição executora ter uma ferramenta que auxilie na execução desse projeto. Então, ela vai executar melhor esse projeto e já automático também, isso acaba diminuindo bastante o trabalho de prestação de contas da instituição, visto que no próprio dia a dia da gestão, no registro do que acontece no projeto, já gera esses dados para o investidor. Então, são esses dois grandes serviços. E aí, a rede, ele é muito similar ao investidor, com a diferença que não há essa relação via edital, né? Pode haver a questão de repasse de verbas ou não, depende de como é estruturada a rede, mas é mais um acompanhamento de como as suas unidades da rede, aí seja lá como você chama, né? Casa, obra, unidade, enfim, que são as executoras, você conseguir acompanhar, né, como funciona o seu trabalho em rede, né? Você conseguir ver o impacto tanto da unidade em si, né, unitário ali, quanto o impacto que a tua instituição enquanto rede está causando num todo, né? Seria essas três diferenças ali.
Legal, hoje então consegue contemplar uns três pontos, vamos dizer assim, né? Ajuda a organização que está lá no trabalho cotidiano, atendendo, a fazer a gestão dos atendimentos, até o investidor que quer apoiar um bom projeto, um trabalho em algum lugar. Esse investidor, ele é sempre privado? Podia ser um investidor público? Como é que funciona isso? Vocês têm algum trabalho com organizações públicas? Até porque o novo marco regulatório, não tão novo mais, né? Ele traz uma série de regulamentações, exigências sobre transparência, gestão de projetos, prestação de contas, principalmente para órgãos públicos. O Bússola contribui de alguma forma com isso? Ele tem algum lugar que ele pode ter algum case que você possa nos falar sobre isso?
Sim, né? Na verdade, a questão do órgão público, né? Ele é muito similar ao investimento. A gente trata o investimento privado e o investimento público com a mesma seriedade, né? Então, todos, claro que são, na prática, eles diferem um pouco, né? Porque, em geral, as parcerias entre o órgão público e as instituições são a mais longo prazo, né? São os convênios e tal, então muda um pouco a característica dessa relação. Mas, via de regra, é um investimento que é feito através, né, de repasse de recurso e que permite para o órgão lá, a prefeitura, por exemplo, fazer o acompanhamento desse investimento, do repasse e da execução, quem está sendo atendido. Enfim, trazendo não só a transparência da questão financeira, né, na prestação de contas financeira, mas da prestação de contas do trabalho realmente sendo executado, quem está sendo atendido. Então, atende sim, órgãos públicos. Um case seria a Prefeitura de Florianópolis, né? Você já entrevistou a Maria Cláudia, né, secretária lá da assistência. Eles utilizam o Bússola lá. para essa gestão das parcerias do município, né, os antigos convênios, né, agora até que o marco regulatório mudou um pouco a nomenclatura, mas essa parte da parceria entre as instituições, que aí criou-se, né, agora obrigatoriamente passa por um processo de edital, né, do chamamento, onde é feita toda a seleção, etc. Então, a gente tem a transparência desde a parte da seleção, da escolha desses projetos que vão ser apoiados, até depois a transparência do trabalho executado mesmo, né? O sistema, inclusive, disponibiliza para as instituições e para o investidor uma espécie de portal, né? Um site ali, onde é possível ver esses projetos em execução, né? Com as informações em tempo real do que está acontecendo e da onde está sendo investido o dinheiro e como é que está sendo o resultado e tal. E é tudo dentro da plataforma, né? Esse controle do repasse e dos impactos.
Bom, muito legal, Vinícius. Obrigado. Estamos falando aqui com Vinícius Lupe, do próprio Bússola aí, hoje contando um pouquinho para a gente como é que funciona a ferramenta, né? E você falou de editais, falou de empresas, de órgãos públicos e de ONGs, né? Você tem um pouco de, numericamente falando, assim, até para o pessoal conseguir ter uma noção do que o Bússola representa hoje. Quer dizer, já foram lançados editais, já tem editais lançados, alguém já captou? Onde é que tem pessoas aí inscritas? Elas pagam? Acho que é uma pergunta, talvez, aí que quem não conhece deve estar querendo saber. Se eu quiser participar de um edital, tem um edital aberto, inclusive do Instituto EDP agora, no Bússola, né? A pessoa vai lá e manda seu projeto. Se a instituição quiser participar, ela paga para isso? Como é que são esse processo para poder participar de editais, assim?
Ah, boa pergunta, né? Como é que funciona, né? A gente tem algumas modalidades de uso do sistema. Essa questão dos investidores que eu comentei antes, né? Que então ele abre o edital lá no dentro da plataforma. É gratuito, qualquer instituição no Brasil, né? Seja até formalizada como pessoa jurídica, até mesmo pessoa física, ou aceite ou não, é por conta do edital, né? A plataforma aceita que pessoas físicas também participem. Ele abre então o edital lá, a participação é gratuita, então você pode ir lá criar uma conta, você, instituição ou interessado, proponente, cria uma conta gratuita dentro da plataforma, e aí você tem acesso a esses editais. Além desse edital específico da IDP que você citou, que fecha amanhã, então quem tiver aí uma ideia de projeto, né, ainda dá tempo. Tem outros projetos, tem outros editais lá dentro, tem mais abertos nesse momento, acho que vale dar uma olhadinha. Fica disponível lá, então você vai lá, cria, se cadastra, se o edital exigir credenciamento, você se credencia e a partir daí envia as propostas para participar e aí inicia o processo de seleção, que eu já citei anteriormente lá por parte do investidor. E os projetos selecionados, aprovados, que serão realmente executados dentro da plataforma, também é totalmente gratuito para a instituição executora. Ela não paga nada, ela vai executar aquele único projeto, de um projeto que foi selecionado dentro da plataforma. Com a modalidade de aí, se ela tiver interesse depois em gerenciar os demais projetos, ou até mesmo uma instituição que não foi, né, não está participando de um edital deles, querer fazer o gerenciamento, aí tem um custo, né, da plataforma, é um custo bem acessível. Uma das preocupações nossa é tornar a tecnologia acessível, a gente entende o cenário que a gente está inserido, mas é super acessível para que as instituições possam fazer o gerenciamento delas dentro do sistema.
Legal, até para ilustrar um pouco do que você está falando, né, a gente está com a Gleice Gomes, do Amapá, participando aqui com a gente, da nossa transmissão, e ela mandou te agradecer. Obrigado, Vinícius. Eu moro aqui em Laranjal do Jari, no Amapá, e o nosso projeto Amigos do Esporte foi aprovado pela plataforma lá para o edital, e hoje a gente atende crianças aqui, justamente trabalhando com esporte, música, cursos, graças ao trabalho de vocês de nos conectar com esse investidor. Gleice, manda aqui quem é o investidor, qual é o edital, até para a gente também valorizar esse investidor que apoiou o seu projeto. Te agradeço pelo comentário, e Vinícius, está aí um pouco do que você falou, né? A Gleice aí falando, reforçando a tua fala de que o Bússola hoje está contribuindo para que alguns projetos sejam alcançados. E aí entra a minha pergunta: nós estamos falando do Amapá, né? Não sei qual é o investidor, como é que ele chegou lá. Mas qual é a capilaridade hoje? Se uma empresa lança um edital ou se alguém quer participar é de alguma região do país, vocês estão em Santa Catarina, né? Itajaí. Você entende que é só daí? Da onde é que as pessoas podem mandar? Onde é que o Bússola está hoje?
Ah, legal. Primeiro, obrigado, Gleice, e eu agradeço ela também, porque o que nos motiva, né, a acordar de manhã, ir lá e dormir tarde, é saber que, de alguma forma, a gente está contribuindo, né, com a sociedade, né, e com essas pessoas lá que estão sendo atendidas pelo projeto dela e, claro, com ela também. É, sobre a presença, sim, o escritório fica em Itajaí, Santa Catarina. Mas a gente atende instituições do Brasil inteiro, algumas até fora do Brasil. Hoje, falando de Brasil, a gente está em 613 municípios. Então, 613 municípios do Brasil já possuem alguma instituição, nos 27, 26 estados mais Distrito Federal, né? Possui pelo menos uma instituição cadastrada, que utiliza o Bússola, seja como, né, gerenciando toda a instituição, ou pelo menos participando de algum processo seletivo. Mais alguns números, a gente possui uma base de atendidos cadastrados ativos, né, que são a pessoa mesmo lá que é atendida por algum projeto, são um pouco mais de 116 mil,
Olha só.
os números são bem expressivos, assim, a gente fica bem contente de atender. Né, eu acho que fica claro que não é um projeto regionalizado, não é aqui, eu acho que a tecnologia hoje garante isso, né? A gente não precisa necessariamente estar ao lado da ONG para estar próximo, né? A gente precisa estar fisicamente ao lado, mas para estar próximo do trabalho, né? E é muito legal isso, assim. Eu não sei se quer alguns dados específicos, assim.
Não, acho que já ajudou bastante. Acho que até tu falando essa questão de chegar, né? Porque imagino que a Gleice lá no Amapá, ela é da Associação Amigos do Esporte, que como é que chega lá também? Porque assim, as pessoas imaginam, né, que por bem que a tecnologia é fácil, mas é um sistema, né? Um sistema de gestão que você tem que cadastrar atendidos, tem que gerenciar todo o teu projeto. Como é que chega? Como é que vocês conseguem orientar, capacitar, treinar e ajudar ela lá a usar a ferramenta de vocês? Ela é toda online, né? Então o pessoal acompanha online. Mas como é que ela faz para saber usar? Isso existe um suporte, um atendimento? Como é que é o trabalho do Bússola nesse sentido de apoio a quem usa o sistema?
Tá. Então, desde a concepção do projeto, ele foi pensado para ser um projeto nacional, no mínimo, minimamente nacional, né? Então, desde o início, ele foi instituído para que gerasse autonomia, principalmente para o usuário, ele conseguisse utilizar a plataforma da melhor maneira possível com autonomia. Então, é disponibilizado algumas formas. Além disso, se ele precisar de ajuda, a gente está sempre disponível, né? Então, vamos lá, desde a autonomia, né? Falando de autonomia. Hoje ele conta com uma base de conhecimento, a gente chama de base de conhecimento, que é uma espécie de os antigos manuais, né? Só que ele é um pouco mais uma versão moderna, né? Onde a pessoa que tem alguma dúvida, ela consegue consultar esses informativos pré-cadastrados, né? Esclarecer a sua dúvida de como executar determinada ação dentro do sistema. Então ela consegue gerar essa autonomia para ela. A gente conta com a Academia Bússola, que é bem legal, que é uma plataforma de ensino à distância mesmo, através de videoaulas. Então, tem as principais funções já estão lá. A Academia Bússola é relativamente recente, ela está em crescimento, a gente está expandindo a base de conhecimento dentro dela, mas é totalmente em vídeo, bem explicadinho cada processo ali dentro. Então, ela consegue fazer esses cursos mesmo de utilização do sistema. E caso ainda persista alguma dúvida específica que não tenha sido contemplada, ela tem o e-mail, né, de suporte, ela tem o telefone e, principalmente, que é bem dinâmico, ela dentro da própria ferramenta tem uma ferramenta de chat em tempo real, que ela consegue conversar com um agente de suporte da empresa e esclarecer a dúvida ali rapidamente, né? Então, tá o tempo todo tem alguém do lado ali disponível para ajudar essas instituições.
Legal. Então, a Bússola empresa surgiu e desenvolvendo o sistema para investidores, para organizações sociais, no caso ONGs, OSCs e para redes, né, que são os principais hoje parceiros, clientes aí da Bússola. E para a gente falar também uma coisa bem importante, né, a gente está aqui, que foi a pergunta de todo mundo, o que é o Bússola Cast, né? De onde é que surgiu isso? Por que fazer o Bússola Cast? Quer dizer, qual foi o propósito da gente começar a fazer essa conversa? E eu acho que é legal você trazer um pouquinho disso, de a gente estar aqui falando, explicando, e esse programa, inclusive, é para isso, né? Para a gente esclarecer o porquê que essa empresa decidiu conversar sobre esses temas que a gente está trazendo aqui?
Bom, o BússolaCast já é um desejo, porque o propósito, Bússola, como eu chamo, na empresa, né, dentro dela, é para executar um propósito, ela vai além do sistema, né? O sistema é uma representação de uma ideia, de uma metodologia, acho que é uma ferramenta para a gente alcançar isso, mas a ideia não se limita a isso, né? E o BússolaCast é um desejo já antigo nosso de fazer, de gerar conteúdo, né, para as instituições, conteúdo de qualidade voltado especificamente para o terceiro setor, sobre o terceiro setor, com entrevistados e temas do terceiro setor. Com a questão da pandemia, da quarentena, quando a empresa mudou para totalmente remoto, então a gente está totalmente em home office, né, teletrabalho, seja o nome que for, a gente parou e, poxa vida, né, tipo, a gente está em isolamento, né, e as instituições, né, esse nosso público, como é que está nisso tudo? Porque muitos, né, grande maioria teve que encerrar, não, né, paralisar as atividades, né, porque não, questão da aglomeração e tal. A gente sentiu essa necessidade de estar próximo, e aí a gente viu que era a oportunidade de tirar do papel esse projeto do BússolaCast, de gerar conteúdo e tentar se aproximar das instituições nesse momento aí de crise. Acho que a demanda por informação relevante está bem alta, e era a oportunidade de a gente gerar informação específica, novamente, né, repetindo, voltada para o terceiro setor nesse momento. Então, a gente iniciou o BússolaCast. A ideia dele não é... Ele não vai só existir durante a quarentena, ele é um projeto que é para perdurar aí. Mas agora a gente está focado nisso, mas a ideia geral dele é falar sobre gestão, de instituições, gestão de projetos, gestão de investimento, esses temas. A gente quer trazer sobre esses temas com o intuito de fazer, com o foco de fazer entrevistas, trazer cases, né? Até trazer nosso público para participar. Inicialmente já a gente está recebendo sugestões de temas, né? A gente convida aí, aproveito para convidar todo mundo, enviem sugestões de temas que vocês acham bacana, que vocês gostariam de ouvir mais. A gente vai procurar encontrar pessoas aptas a falar com excelência sobre os temas e entrevistá-los, né? Eu acho que o foco é esse. Até se você quiser complementar, fica à vontade.
Hoje Não, foi ótimo. O BússolaCast hoje ele está acontecendo todos os dias, nesse momento de quarentena, né? A previsão é que ele continue assim, todos os dias. Como é que a gente está pensando, né, esse processo? Como é que você vê isso hoje, até para as nossas conversas levar isso para o pessoal? E como é que seria?
Ele está acontecendo diariamente. A gente quer, pelo menos, manter mais uma semana assim, tentar manter. Mas ele dá muito trabalho, gente. Ele dá, agora assim, no ar ali, seja 40 minutos, né, uma hora de entrevista, ele dá um trabalhinho ali por trás, né, que a gente está revendo algumas coisas. Eu acho que a ideia é a gente vai diminuir um pouco o espaçamento, né, aumentar o espaçamento, né, diminuir a frequência, até por conta de que, nesse momento, as instituições estão nessa questão de home office, estão se adaptando e tal, mas eu acredito que a demanda depois vai se normalizar. Eu acredito que 2 a 3 vezes por semana aí a gente consiga manter. A gente está ainda estudando isso, qual seria a cadência ideal. A resposta vai vir naturalmente, eu acredito, né? Mas a ideia é que ele tenha essa frequência, essa cadência certinha, até para você saber, tal dia, tal horário tem o BússolaCast para eu ouvir, né? E depois em tal dia ele já está disponível lá, gravado no YouTube ou no Spotify. Pessoal, siga lá e acompanhe.
Legal, isso é bem importante, esse convite, né? Todo mundo que ainda não está seguindo a gente, não sei se é seguir as palavras, né, no YouTube ali, no Spotify. Por favor, é muito legal, até para você saber quando sai um programa novo, um tema novo, para que você possa acompanhar, né? E a vantagem do Spotify é que você pode colocar ali no fone de ouvido ou em algum outro momento e poder curtir sem ter que ficar na frente do computador. A gente deixa as duas versões, tentando chegar próximo aí de quem prefere ver e ouvir, quem só prefere ouvir também. Vinícius, a gente já falou um pouquinho da empresa, já falou um pouquinho do sistema. Mas antes eu queria voltar a alguns pontos, assim. Como é que é hoje a empresa, né? O Vinícius faz tudo sozinho, tem gente lá, como é que funciona isso? São áreas, o escritório está em Itajaí, Conta um pouquinho, talvez, você vai conseguir lembrar nomes, mas pelo menos explicar um pouquinho de o que existe na empresa. É uma empresa de tecnologia que faz software mesmo, terceiriza. Como é que funciona isso?
Eu faço sozinho.
Ah, beleza. Vou falar uma pergunta então, que é, além de você fazer tudo sozinho, quem faz o que você não faz, Vinícius?
Não, brincadeira, né? A gente tem uma gripe aí maravilhosa que faz,
Beijo,
né?
pessoal.
Na
Beijo.
verdade, a gente é só mais uma pecinha nessa engrenagem, né? Como que é a empresa dividida? Dividida em setores, obviamente, né? A gente tem dividido em dois grandes setores, que é o setor de desenvolvimento e o setor administrativo, aí vendas, né? São três setores. Enfim, o desenvolvimento é interno, né? Eu acho que isso é uma característica interessante. É uma empresa de tecnologia, né? Ela é isso. Ela tem. Acho que o que difere, na verdade, a gente de uma outra empresa regular de tecnologia é o envolvimento com a causa, né? A gente desenvolve tecnologia para o terceiro setor. Eu acho que muito porque internamente a gente compartilha da chama social com as instituições, com os investidores. A gente realmente acredita na causa, acredita no resultado, no impacto que a gente pode estar auxiliando a acontecer, né? Eu tenho uma visão que a tecnologia é uma ferramenta, ela é meio, ela não é fim de nada, mas ela é meio para proporcionar coisas maiores. E a gente tenta ser um meio de proporcionar resultados sociais, e é isso que a gente faz. Até porque tecnologia, a gente fala, né? Fala em tecnologia, a gente tem robô, né? Tem inteligência artificial, máquinas aprendendo, coisas muito frias, né? Eu diria. Mas se você olhar tudo isso, no fundo, é para gerar valor para pessoas, né? Pessoas de carne e osso, e eu acho que é isso que a gente leva.
Legal, ah, muito legal. E falando em tecnologia, então, pessoas, carne e osso, eu queria saber de ti o seguinte: você tem um slogan aí que você falou algumas vezes, vamos dizer assim, que nesse momento de quarentena você está preparado, né, e que tem um jeito de trabalhar. Eu queria saber primeiro que você contasse o que que é isso, né, o que que o Bússola pode fazer nesse momento de quarentena e o que que ele está fazendo nesse momento de quarentena. Né? Ele continua fazendo o serviço como ele fazia, ele também teve que se reinventar. Quais foram as primeiras medidas aí, forma de atuação, já que a gente está falando desse momento?
O que eu cito é que, assim, a gente escolheu uma área, né, para atuar. Eu até digo que eu não sei se a gente realmente escolheu ou ela nos escolhe, né, mas, e nesse momento a gente vê que é um chamado, né, como até eu fiz uma brincadeira, não gostaram muito com o tema, mas é como se a gente tivesse se alistado, né, e agora a gente tá em guerra, né, uma guerra boa, é uma guerra contra a pandemia e os efeitos dela, os impactos, e a gente foi chamado, né? A nossa arma é o teclado e o mouse, né? Então, o que a gente puder fazer, acho que a gente tem que responder, tem que ir para o front e tem que tentar fazer o máximo possível para ajudar as instituições a ajudar as pessoas, né, que realmente estão precisando. A gente está com algumas ações, né? A gente, né, acho que foi até citado ontem pelo Padre Aguinaldo no O SulaCast de ontem, que você não está ouvindo, é o anterior a esse. Você está ouvindo depois, né? Não está ao vivo, tem essa pegada, né? A gente disponibilizou um relatório para identificar entre o público já atendido da instituição quem teria direito a esses auxílios que estão saindo agora do governo federal, né? Identificar o público de risco para facilitar esse trabalho e tentar auxiliar elas. A gente fez alguns posts também no nosso blog para auxiliar as instituições como encaminhar essas pessoas para ter acesso a esse direito delas, né? Além disso, a gente está desenvolvendo um projeto que está no forno e tentar traçar um diagnóstico situacional das pessoas. Aí eu acho que posteriormente vai poder falar mais. Não vai se limitar a quem é cliente. Acho que, a ideia é disponibilizar para todas as entidades aí do Brasil, seja não governamental ou governamental, para conseguir traçar um diagnóstico da situação dessas famílias, né, durante essa quarentena, em que esse contato entre as instituições e as famílias acabou sendo bem dificultado ou impossibilitado, né? A gente quer trazer elas para perto, de certa forma, né? e conseguir identificar quais são as reais demandas para auxiliar as instituições de novo, né, a elas ajudarem lá as famílias que realmente estão precisando agora da melhor maneira possível, aumentar a eficiência desse atendimento.
Eu acho que são duas iniciativas muito legais, né, da gente conseguir aí mapear as pessoas. Você disponibilizou, né, a equipe trabalhou fortemente nisso para que chegasse ao momento da gente conseguir ajudar as instituições, mas aí a gente entra naqueles entraves tradicionais de uso, né, tipo, você, tu não mantém um cadastro completo, tu não tem informação. Acho que eu queria trazer essa pergunta para ti também. O quanto é o desafio para a tecnologia e na área social hoje, quais os desafios que o Bússola está encontrando para conseguir trabalhar num setor tradicional que tem dificuldade de registro, né, até pela correria do dia a dia, e quando tem um registro muito manual. E agora o Bússola chega com uma proposta de conseguir automatizar esse processo, emitir relatórios, gerar informação, mas para que o dado seja tratado e gere informação, ele precisa ser registrado, né? Como é que vocês estão enfrentando esse desafio?
É um trabalho, é um pouco é da própria conscientização, né, das instituições. Eu acho que quando elas optam plantar e assumir uma ferramenta de gestão, elas sabem que isso tem um, vamos dizer assim, um custo. Elas têm que investir um tempo nessa questão dos registros. Registros que elas já fazem, né? Elas já fazem muitos papel, alguns já têm planilhado em Excel. Passa por essa parte de você trazer e se habituar a criar uma rotina de estar colocando os dados o mais completa possível dentro do sistema. Claro que para algumas o sistema ele segue um padrão e ele já pede algumas informações para futuro, para gerar dados do futuro, que muitas vezes a instituição ainda não está com o nível de gestão que ela esteja acostumada a fazer determinadas perguntas, né? Eu acho que também é uma questão de compreensão dela, de entender que há essa fase para se moldar também a uma ferramenta que ela vai conseguir os resultados no futuro. Eu acho que esse caso é bem emblemático do relatório do Covid ali, do auxílio, porque a gente fez o relatório ali, a programação, conseguiu dar uma resposta rápida, né? A gente se dedicou ali e conseguiu montar lá o relatório para extrair as informações. Só que é para extrair informações, os dados precisam estar lá, né? Então, as instituições que já têm o dado lá para cadastrar tiveram muito rápido esse acesso. Imagina você pegar numa base de papel e sair procurando dos seus atendidos quais teriam direito a determinado benefício, sendo que é um cruzamento de uma série de informações, né? De rendimento, de como que trabalha, de idade, de questão de saúde, questão de acesso a outros benefícios, enfim, até dados que são bem mutáveis, né? Tipo, por exemplo, um dos quesitos para você receber o benefício é ser mãe menor, né? Se dado não está atualizado, você não sabe se aquela pessoa é mãe ou não, ou se ela ainda é menor ou não, né? Então, isso, a tecnologia, o sistema, ele permite saber ali em tempo real que você cadastra o nascimento e, por exemplo, o sistema faz o cálculo todo para você, né? Para dar um exemplo, né? Assim, é um desafio, acho que é uma questão cultural, né? A gente fornece treinamento, fornece ferramentas, tal, para fazer isso. Eu acho que é uma curva natural. A gente vai sensibilizar as instituições para entender a importância disso, porque acho que nesses momentos em você conseguir a informação rápida aqui só aparece, né? A geração do valor mesmo, é um convencimento que, cara, na hora que você precisar, você vai ter. Agora, confia em mim, insere lá, você vai usar.
Isso aí. Para a gente estar encerrando aqui, acho que é legal uma mensagem sua, enquanto o próprio Bússola, né, para as organizações do Brasil que estão aí com dificuldade, sim, todas, né, não tem ninguém que está tranquilaço, porque não teria como estar tranquilo nesse momento, sabendo que o público que mais precisa da atenção delas está necessitando mais ainda do apoio nesse momento e ela não pode manter suas atividades, etc., tal. O que que o Bússola hoje, né, você representando esse papel, recomenda, diz para essas organizações nesse momento aí de superação da quarentena até que a vida volte ao normal?
Acho que nós, né, atravessamos um momento ímpar, né? A nossa geração não pegou nenhuma guerra, né? Eu acho que é realmente algo inédito, né? Essa situação que a gente está vivendo. que eu diria para as instituições é aproveitem esse tempo para investir em coisas que às vezes não dá o tempo durante o período normal, né? Eu acho que tudo que é investimento acaba dando um retorno positivo depois. Manter o foco, acho que é o momento da gente renovar também o nosso compromisso com essas pessoas, né? Eu digo nós porque eu entendo que, embora uma empresa de tecnologia, a gente é uma empresa da área social. E renovar nossos votos com comprometimento com a causa. A situação vai passar, eu acho que a gente tem que estar preparado, porque essa área ela vai ser muito demandada na sequência, né? Essas famílias vão precisar da gente, e a gente tem que estar forte, tem que estar preparado, e podem contar com a gente, porque a gente está tentando se preparar o melhor possível, tentando ajudar vocês agora, e vamos estar do lado de vocês para ajudar da forma que for necessária e da forma que for possível, quando mais uma vez a gente for chamado.
Legal, esse foi Vinícius Schlupp, diretor de tecnologia e cofundador do Bússola, que explicou um pouquinho para a gente hoje como é que funcionou e funciona todo o trabalho que está sendo desenvolvido ali em tecnologia para ajudar as organizações. Vinícius, mais alguma coisa que faltou, você gostaria de complementar e de ressaltar?
Não, queria agradecer, né? Agradecer mais uma vez, agradecer a todos, agradecer a equipe, agradecer a você, Auro, pela oportunidade de tá falando aqui também. E sigam a gente no YouTube lá, se inscreve, tipo youtuber, né? Coisa, segue lá no Spotify, acompanhe que a gente vai produzir bastante. Acompanhe o blog também, a gente está colocando bastante conteúdo interessante lá. A gente vai tentar produzir bastante conteúdo para vocês, para agora e para frente, tá bom? Muito obrigado aí, um abraço.
Valeu, pessoal. Então, ficamos aí com essa mensagem final do Vinícius. Um abraço.
Esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br. Edição e mixagem, Fabiano Kraus.